começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, temos hoje a continuação da conversa com Nicodemos, aquele homem importante dos judeus, importante no Sinédrio, mestre da lei, que veio procurar Jesus porque sentiu nas suas palavras que ele podia trazer algo de novo, de bom, embora fosse ele membro daquele grupo dos inimigos de Jesus. Jesus acredita na sua sinceridade e aí diz para ele exatamente por que ele vem ao mundo, o porquê da salvação. Ele fala com alguém que entende muito das leis e por isso então ele pode dizer com propriedade de mestre para mestre. Ele, mestre dos judeus, Nicodemos, e Jesus, mestre, filho de Deus, mestre de toda a humanidade. A proposta de Jesus para Nicodemos é de um novo nascimento. Não é simplesmente colocar um remendo sobre o velho judaísmo ou dar um conserto naquele judaísmo pregado pelo templo de Jerusalém que estava em decadência. Não tem conserto. Jesus propõe um novo nascimento. Nascer do alto. Nascer do Espírito e da água. Nascer de novo. É isso que Jesus propõe. E Nicodemos de início não entende bem, porque ele pensava que devia ser apenas um conjunto de mandamentos que pudesse trazer novidade à fé. Jesus chama esse nascimento da água e do Espírito, essa vida nova, que para nós, cristãos, significa o próprio batismo. Este texto da conversa com Nicodemos tem, portanto, tudo a ver com o tempo pascal que a gente está vivendo e também com o sacramento do batismo, que é central no espírito pascal. Então, acompanhemos essa conversa. Por que razão o Filho de Deus teve que ser levantado? É essa a expressão de Jesus para Nicodemos. O Filho do Homem vai ser levantado e vai atrair todos para ele. Ser levantado significa ser colocado na cruz. Jesus se refere à sua própria morte que vai chegar, mas ao mesmo tempo ser levantado significa ser ressuscitado. Então, por que o Filho do Homem deve ser levantado, ou seja, morto e ressuscitado? Esse detalhe é difícil da gente entender. Por que o Pai precisava que seu Filho morresse? Porque Jesus entende que essa é a vontade do Pai, que ele aceite o sofrimento. Na verdade, essa passagem mostra a delicadeza de Deus, que não quer obrigar ninguém, não quer obrigar a humanidade a aceitar a sua salvação, mas quer a adesão do coração. Então ele prefere que seu Filho sofra e morra na cruz, para que aquele que dele se aproximar livremente encontre a salvação e a vida eterna. É assim que Deus age, preservando a liberdade do ser humano e atraindo para junto de si. E nada melhor para atrair alguém do que oferecer a própria vida, é o que Jesus faz por nós. Essa explicação São João coloca numa frase, uma frase tão importante que ela resume todo o sentido da redenção humana. E nós lemos no começo: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para ser aquele que vai nos salvar. Não para condenar o mundo, mas para salvar. Então, é esse o significado do sacrifício de Cristo. Vamos olhar mais atentamente para essa única frase que resume todo o sentido da redenção. Deus amou o mundo. Deus lida com o mundo pecador não como quem vem para corrigir, quem vem para castigar, quem vem ao mundo para expiar o pecado. Vem, ao contrário, por causa do seu amor. O que move o coração de Deus, mesmo diante do pecado humano, é o seu imenso amor. Deus amou tanto o mundo. Lembrem que o mundo, na linguagem de São João, é o mundo do pecado. É o mundo que rejeita Jesus Cristo. É o mundo que não aceita a sua palavra. Então, Deus deveria desprezar esse mundo? Deveria excluir esse mundo? Não. Ao contrário, Deus amou tanto esse mundo de pecado, porque são seus filhos, que deu o seu próprio filho, enviou o seu filho. Ele não enviou uma ordem lá do céu. Ele não enviou uma graça poderosa que pudesse transformar o mundo. Não. Ele enviou o seu filho, quer dizer, o seu Logos, o seu próprio ser divino. Para quê? Aí vem a finalidade da cruz de Cristo, a finalidade da sua vinda, para que todo aquele que crê, notem bem, todo, não é alguns, não exclui ninguém da salvação. Deus quer que todos os seus filhos sejam salvos. Então, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que distingue, portanto, aquele que se salva e aquele que se perde não é cumprir mandamentos, não é praticar as obras da lei de Moisés, como ensinava Nicodemos, mas é crer. É isso que dá ao homem, mesmo pecador, a graça de ser amado e de ser acolhido por Deus. Então, é para todo aquele que crê nele, na sua pessoa. Não é crer nele significa acreditar que ele existiu, mas crer nele significa crer e ter a sua pessoa, ele próprio, Jesus Cristo, dentro de si. Nele nós temos a vida, ou seja, se a nossa vida estiver ancorada na vida dele, na fé, temos a vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida. Jesus é aquele que vem e anuncia isso. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. A promessa de Jesus não é a morte, não é a aniquilação daqueles que são pecadores, não é a exclusão de ninguém, mas que todos tenham vida. E esse deve ser também o nosso propósito, daqueles que seguem Jesus, que todos tenham vida. E vida não só para este momento presente do nosso trajeto pelo mundo, mas vida eterna, ou seja, a vida que dura depois dessa vida por toda a eternidade. Agora, o julgamento do mundo acontece em Jesus Cristo, isso é verdade, mas não é ele que condena, porque quem julga é a própria palavra, quem julga é a proposta de Deus. A ela, se a gente adere pela fé, a gente é julgado positivamente, apto para acolher a vida divina. Se há uma recusa da nossa parte, e esta é a grande, a grande tristeza da liberdade que Deus nos dá, mesmo de recusá-lo, aí, se há uma recusa, não é Deus que condena, mas é a própria pessoa que não crê que se condena. Está aí o grande mistério da morte e ressurreição de Cristo. Está aí o gesto definitivo de Deus que abre as portas da vida àqueles que, de fato, estão prontos para acolher a mensagem do Filho. São João Evangelista, o autor desse evangelho, faz um resumo perfeito A gente devia guardar de cor essa afirmação de São João. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para, não para condenar, mas para salvar o mundo e para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.